Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí lá atrás com o Valdeci Matioli numa madrugada especial. Depois, Advan Alves com Interatividade. Advan está deixando aqui os estúdios da ABC. Um excelente dia para ele, um excelente programa também dele, hein? Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 8 da manhã, até as 10 da manhã, com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador e conta com a sua participação. Você liga 4435-9020 997-666-555 para você também fazer, mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Também pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Escreve, programa SBN. Rua Itapiranga 312, 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova, para você curtir a nossa página, compartilhar. Todos aqueles que entram em contato conosco, seja pela internet, por carta ou por telefone, concorrem como brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também oferecido pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nós também estamos na internet, você pode nos ouvir no www.radiobc.com.br ou quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, outono brasileiro, previsões de 20 a 31 graus. É o Semeando a Boa Nova chegando no seu 20º ano de existência. A equipe toda a postos lá nos telefones, o Valdir, o Danilo e a Juliana. No apoio geral, o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, o Marinho e a Clarissa. Na mesa de som, Mano Dim pilotando aí, Luiz Carlos deixando aqui a mesa de som e o Mano Dim pilotando agora e vai com a gente até o final aqui do nosso programa. Nós somos a equipe Toda Postos e hoje recebendo com muito carinho a Maria Saboleski. Maria Saboleski, atuante tarefeira do Centro Espírita Raio de Luz de Santo André. Maria Aparecida, bom dia. Maria Aparecida Saboleski. Maria Saboleski, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, que bênção estarmos aqui novamente, né? Unidos e reunidos para aprendermos juntos.
Aliás, nós é que agradecemos você, aliás, ter aceito o nosso convite, porque os nossos ouvintes, a semana passada nós tínhamos avisado aqui que o tema seria outro, né? Mas nós tivemos um problema aí a produção teve que reagendar aqui, porque o convidado não pôde vir, etc. E você gentilmente aceitou o convite e nós estamos hoje com o tema O que é ser humilde? A pergunta tema, o que é ser humilde? Pergunta importante para tentar responder aí, e a Maria Saboleski vai falar pra gente sobre isso. Então nós vamos falar sobre a humildade, que é uma característica importante que as pessoas precisam ter aí, e os benefícios que ser humilde trazem para a vida material e também para a vida espiritual, sempre com base nos fundamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Maria Saboleski, a gente começa perguntando para você: qual é a melhor maneira de se definir o que é ser humilde? Se é que dá para definir tão simples assim, né?
Não tem definição, mas eu gostei de uma definição de Antônio Hermílio de Miranda, que ele diz que a humildade é você saber que tem o mesmo valor que o seu semelhante. Uhum. É essa que dá, que nós somos todos iguais, né? E aí eu fiquei olhando que a Constituição já nos diz que somos todos iguais perante a lei. Mas não a lei do homem, né? A lei de Deus. Somos todos iguais, né? E essa definição de Antônio Hermílio de Miranda me tocou muito. Saber que somos todos iguais.
Essa igualdade, ela se reflete não só entre os espíritas, né?
Não.
Quaisquer, né, que sejam as religiões.
Não. Nós sempre estamos falando no todo, né?
Uhum.
Não dá para só definir a classe espírita, né? Mas sempre somos iguais, somos todos irmãos, como Jesus nos colocou.
Uhum. Agora, Marinho, por que que é importante que a gente estude a humildade do ponto de vista espiritual, hein, ou para o espiritismo? Por que que é importante estudar a humildade, hein?
Eurípio, eu tenho a impressão que a melhor resposta que a gente pode encontrar está na própria razão, está na própria finalidade maior da filosofia espírita, né? Que significa, no final da história, nós termos uma renovação moral para que tenhamos harmonia entre as pessoas, para que tenhamos paz no mundo. Então, como é que nós poderíamos ter harmonia entre as pessoas? Como é que nós podemos ter harmonia, paz, se nós nos dividimos no sentido de que nos achamos uns melhores que os outros, né? Se nós acabamos não nos vendo como irmãos, não tendo os verdadeiros laços de fraternidade, não construindo a verdadeira relação de afeto, de amor entre todos. Quando nós temos aquela sensação de que somos muito inferiores ou que somos muito superiores, né, nós acabamos nos isolando em grupos, acabamos criando uma sociedade que vamos pensando que uns temos direitos e outros não têm os mesmos direitos, vamos pensando que em grupos que nos reunimos são grupos diferentes uns dos outros, com características, com legislação, como quem diz, puxa vida, eu posso isso e você não pode, eu sou melhor que você, como é que eu, que sou melhor do que você, tenho que me igualar a você, por exemplo. Então, para que esse estado de coisas não perturbe a construção da harmonia, da paz, da fraternidade, é que nós estudamos muito a questão do orgulho e da humildade, né? A humildade, em outras palavras, é aquela característica da alma, é aquela característica do ser humano que o faz ter certeza de que ele não é melhor do que os outros.
8:09, estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã com a pergunta a tema: o que é ser humilde? E hoje recebendo com muito carinho aqui a Maria Saboleski, que está falando para a gente desse tema tão importante aqui da humildade. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião e concorre com um brinde ao Livro Espírita. Aliás, sábado passado nós sorteamos aqui, além dos dois livros que a gente sorteia na primeira hora e na segunda hora, sorteamos também um par de convites para o show do Demônios da Garoa, que vai acontecer nesta próxima sexta-feira, dia 29, lá no Teatro no Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, Teatro Paulo Machado de Carvalho, que é um show beneficente, promovido aí pelo Grupo Assistencial Filantrópico Joana de Ângeles. E eu quero lembrar você que hoje nós vamos sortear novamente mais um par de convites. Então, olha, o ganhador do par de convites de sábado passado, que é para sexta-feira que vem, é o Edson Giraldelli. Edson, parabéns, você pode retirar o seu par de convites lá na portaria do Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, que fica aqui no Jardim do Sol, em Santo André. Você pode retirar, que está lá à tua disposição. E hoje, daqui a pouco, a gente vai sortear um par de convites para o show de sexta-feira. Mais um par de convites. Fernando, queria fazer um comentário?
Não, é que o meu convite da minha esposa eu já comprei. Eu vou participar, realmente. É um grupo que está no Guinness Book de mais tempo, realmente, né, tocando, um grupo brasileiro, né, com o samba paulista, valorizando realmente essa questão das tradições, da cultura. Então é interessante, ao mesmo tempo que você vai se divertir, vai colaborar realmente com uma boa causa.
E eles eternizaram o saudoso Adoniran Barbosa, né? Tá aí um conjunto muito bonito aí, para um show bonito, filantrópico, um show beneficente, promovido pelo Grupo Assistencial Filantrópico Joana de Ângeles. Mas o Maria Saboleski, você sabe que você já veio aqui algumas vezes, você sabe que nós temos aqui a nossa famosa palavra especial, né? Qual é a palavra especial que você atribui ao TAP? Pergunta a tema de hoje, o que é ser humilde? E lá no final do programa você explica para os nossos ouvintes por que você escolheu essa determinada palavra. Qual é a palavra relativa ao tema de hoje que você classificaria como sendo especial em relação ao tema de hoje?
Molde do coração.
Molde do coração, olha que expressão bonita, hein? Molde do coração. Então depois você vai explicar para a gente por que essa expressão molde do coração está associada a essa pergunta a tema de hoje, o que é ser humilde. Saboleski, a gente diz que a humildade, é a pessoa que é humilde, ela fica muito vulnerável, né, diante daquelas pessoas que querem se aproveitar dela, né? A gente vê isso claramente no dia a dia, as pessoas parecem que ficam mais frágeis. É isso mesmo? Você concorda com isso? Elas ficam mais frágeis? Essa nossa percepção está correta ou está errada? A pessoa que é humilde fica mais vulnerável diante daquelas pessoas que querem se aproveitar dela?
Olha, vamos dizer que do latim, a palavra humildade gera de humus. Humus, também humanidade e homem, que vem da terra, né?
Uhum.
E a terra nos traz todo esse benefício de tudo. E ser humilde não é ser vulnerável, nem estar de cabeça baixa. É bem diferente, é uma postura moral que nos traz, a gente coloca o nosso entendimento sem violência, sem nada, mas também aceita o do outro. Mas não quer dizer que nós vamos andar de cabeça baixa e ser vulnerável às questões do dia a dia. O que a gente não entra é nas mazelas e nem em discussões.
Uhum. Quer dizer, a humildade não rebaixa ninguém, né? Ela não
nenhum.
Tira ninguém
não,
da sua
não.
posição
aí
já
é
na sociedade, nada disso.
Não,
né?
Está em nada a ver com a humildade, né?
Uhum.
E tem tantos que às vezes nós pensamos que são humildes e não são, né?
Uhum.
Eu lembro muito agora de um que falava muito de Chico, e sempre na crítica ele dizia assim: com a humildade que me é costumeira. E virou até uma chacota isso, né? Porque ele não tinha nada de humildade, né? Quando ia criticar um outro irmão, já saía bem longe do
diferente,
termo humildade,
né? Fernando?
Ah, Turíbio, eu acho que é interessante a gente esclarecer uma diferença de ser e parecer.
É.
Ok? Que é fundamental. Porque o que acontece? Durante muito tempo, a questão da humildade foi traduzida ao conceito como se a pessoa fosse aquele sofredor, só pobre, de escassez econômica, que não se valorizava, que era muito sofrida e tudo mais, tá? O conceito que a gente está trabalhando de humildade, tá, de uma forma mais moderna, tem a ver justamente com o reconhecimento de quem é. O Marinho foi muito feliz em colocar assim: muitas vezes aqueles grupos das pessoas que se não tem valor nenhum, não se valorizam, e aqueles que se supervalorizam montam grupos. Ok? Então, os dois estão em extremos. A humildade é o reconhecimento de quem realmente nós somos. E para isso a gente tem que se reconhecer, tem que se conhecer. Uma vez se conhecendo, a gente vai saber exatamente qual é a situação que eu estou e o que eu posso colaborar no atual momento da humanidade, na sociedade. Uhum. Hoje, o que eu posso fazer? E reconhecendo o nível que nós estamos, a gente vai se encaixar justamente, nem se autovalorizando e nem se inferiorizando. O mais humilde entre todos foi Jesus. O nível que ele estava é o espírito mais elevado que esteve aqui no planeta Terra. E ele vem com a responsabilidade, de uma forma simples, falar de uma maneira que o povo conseguia compreender naquela época, dando um testemunho de uma mudança cultural. A mudança não mais do ódio, mas sim do amor. Isso é humildade.
Agora, Hélio, por que passa essa percepção de pessoas simples, humildes, são mais vulneráveis? Por que a gente fica com essa impressão, Hélio?
É porque a pessoa simples, ela pergunta. Sabe, isso que é interessante, né? Ela não responde, ela pergunta, né? E a pessoa humilde, ela começa a entender o seguinte: que quanto mais você aprende sobre qualquer coisa, mais se aproxima de quem não sabe nada a respeito daquilo do que daquilo que tem para saber a respeito daquilo. O que tem para saber é tão amplo, que por mais que você saiba, você está muito mais próximo de quem não sabe nada do que tem para saber.
Uhum.
Então você está sempre perguntando, né? Está sempre aberto à impressão do outro, que o outro já percebeu a respeito de qualquer assunto, né?
Uhum.
Porque você respeita o que a outra, até onde a outra pessoa foi. Então, como você respeita onde a outra pessoa foi a respeito de um assunto, você dá a impressão que você você ficou vulnerável, porque você está perguntando para ela, mas então, mas e como é que é isso? Como, né? Se você pegar uma folha de alface, né? Um pé de alface e olhar para ele assim, tem tanto mistério no pé de alface, tanta coisa para saber no pé de alface, né? Que você tem que. Você se rende, você admira uma pessoa que conhece um pé de alface. Mais do que você, ou tanto quanto você, ou um pouco tanto quanto você, a respeito daquilo. Como é que você escolhe, certo? Como é que você planta? Que dia que você planta? Onde é que você colhe? Como é que você usa? Para que que ele serve, certo? Que ele tem, que ele pode ser replantado, quando ele não pode ser replantado. Tem tantos detalhes a respeito daquilo que você sabe, que você não sabe nada a respeito daquilo lá. Então, se você se rende às pessoas que sabem um pouquinho a respeito daquilo, uhum, e até dentro de quem não sabe nada. Então, dá a impressão que você é vulnerável. Não, contrário, você está realmente querendo aprender, está sempre perguntando a respeito, né?
Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de destacar também o seguinte, quando nós temos um verdadeiro sentimento de humildade, que eu acho que é uma conquista de todos nós, né? Porque quando nós falamos em humildade e orgulho, nós não estamos falando de uma situação extrema do 8 ou 80, né? Ou seja, ou tem humildade ou não tem humildade, ou tem orgulho ou não tem orgulho, né? Eu acho que todos nós estamos numa jornada de irmos crescendo na humildade e diminuindo no orgulho, né? Então é natural a gente pensar que de uma certa maneira todos nós ainda não temos toda a humildade que nós poderíamos ter e ainda temos orgulho conosco, não é? Faz parte do crescimento, faz parte da jornada evolutiva. Então, quando nós temos aqui um programa como esse, nós estamos buscando traçar referências, né? E destacar a importância disso, né? E nós não podemos deixar de citar que não é o fato, como que o Hélio lembrava agora, né? De que uma pessoa sabe mais do que a outra, de que essa pessoa seja superior à outra, né? Não é o fato de uma pessoa ser iletrada, uma pessoa que não teve a oportunidade de ir para a escola, não ser sequer alfabetizada muitas vezes, que essa pessoa seja inferior à outra, né? Porque o espírito ser superior ou inferior, temos as dimensões do mundo, né? A pessoa que tem muito dinheiro, a pessoa que é muito rica, a pessoa que tem muito poder, a pessoa que tem muito conhecimento, tudo isso dá a impressão de que a pessoa é superior à outra, né? Que não tem o poder, que não tem o dinheiro, que não tem o conhecimento. Mas, na realidade, tudo isso é da dimensão material das coisas, né? Quando nós devemos que verificar a condição moral, né? Daí a pergunta anterior do porquê que o Espiritismo trabalha essas questões, né? Porque o que mais interessa é a moral, né? O que mais interessa é o que está na alma daquela criatura, o que está no sentimento daquela criatura, né? Quem que vale mais, né? O doutor que conhece muito, o doutor que tem muito poder, que tem muito prestígio, o doutor que tem muito recurso financeiro, tá certo? Mas não faz coisas boas, né? E não usa bem aquilo, usa aquilo em favor próprio, benefício próprio, não é? Ou aquele lavrador que está ali no campo, não é? Que não tem nem o conhecimento da escola, que não tem nem, mas que é uma pessoa que está trabalhando diuturnamente, trabalha, faz as suas preces diárias, procura estar em sintonia com a natureza,
compartilha,
procura estar em sintonia com Deus, incapaz de se beneficiar de coisas que não são dele, não é? Então, quem que é o maior ou o menor numa comparação dessa natureza, né? Então, esse sentir-se humilde, né, passa por aí, né? Passa pela capacidade da gente saber que a gente não é mais do que os outros por causa de coisas do mundo que a gente possa deter, né?
Não obstante, né, que nós temos que render homenagens aos cientistas, por exemplo.
A reconhecer, né?
Aos cientistas, aos doutores, né? Aos doutores de qualquer ramo da sabedoria humana, que se propuseram a se aprofundar no estudo a respeito de um determinado assunto, ao ponto de serem extremamente úteis. Por exemplo, agora, por causa de uma vacina, por exemplo, quem é que vai fazer uma vacina agora contra a gripe, né? H1N1, por exemplo, é um cientista, é alguém que se propôs a se aprofundar, a estudar e a fundo a respeito daquele, dos vírus, enfim, desses problemas que a sociedade precisa dela, vai em socorro dela. Só que se você chegar bem perto de uma pessoa dessa, você vai ver que ela é humilde. Aquele que faz, ele é muito humilde, porque ele sabe que tem muito para saber ainda das coisas daquilo, então ele se aproxima muito de quem não sabe nada. É muito interessante essa questão, né?
É como Sócrates sempre falou, né? Sei que nada sei, né? Sócrates deixou bem claro.
Grande filósofo dizendo isso, né?
Falando isso,
nada sei. E aí nós vamos dizendo que nós conhecemos em parte as coisas, nós não conhecemos na sua totalidade, né? E a espiritualidade nos revela no seguinte forma: que nós conhecemos do que acontece na Terra, no plano terrestre, como se nós tivéssemos mudado de uma cidade e conhecemos só o quarteirão. É aquilo que nós conhecemos, aquele quarteirão da totalidade, nada mais.
Muito pouco, né?
Pouquíssimo. Então, essa de ser humilde é reconhecer mesmo que nós pouco sabemos, né? E Emmanuel tem um capítulo no Ceifas de Luz em torno da humildade. E aí ele disse que nós temos tudo por empréstimo. E a hora que nós reconhecemos que temos tudo por empréstimo e que Deus está no comando de tudo, nós vamos nos curvar a Deus por excelência e a humildade vai nos visitar. Porque eu tenho, posso ter posses agora que é por empréstimo. Este corpo é por empréstimo. Tudo é por empréstimo, não é nada nosso. E o que, que nós vamos levar? Aquele tesouro que as traças não corroem, que é o que nós conquistamos moralmente. Por isso, humildade é, por excelência, moral.
8 horas e 23 minutos. Quero lembrar você que nós vamos juntos até as 10 da manhã com esse programa aqui que estuda os temas da doutrina espírita. Hoje estamos falando sobre a pergunta tema: o que é ser humilde? De segunda a sexta, nesse horário, você fica com Anderson Afonso, Leandro Amaral, com o Jornal da ABC, uma equipe de jornalismo excelente, brilhante. E agora, no sábado, você fica conosco. Nós vamos juntos até as 10 da manhã. A Clarissa está monitorando aí a nossa rede social. Como é que nós estamos aí, hein, Clarissa?
Bom, tem ouvinte, Turíbio. Bom dia a todos, primeiramente. Se manifestando antes do programa começar. A Nolita, por exemplo, deixou uma mensagem bastante bonita pra gente, disse bom dia a todos, também aos ouvintes. O Eros também deixou uma mensagem pra gente, falando que a verdadeira humildade exige confiança em si mesmo. Dar importância a outra pessoa, sem nos considerarmos diminuídos, é a verdadeira humildade. Quem também passou por lá, deixou um bom dia, com bastante carinho, ao Rogério Colpas, Antônio Jesus Brim, Nádia Ambrosio, Miran Gomes Jardim, Yara Delanossi e Ivone Benjamin da Silva. A Andréia Borges deixou uma pergunta sobre humildade. Ela pergunta assim: quais são as provas da vida que nos tornam mais humildes?
Maria Aparecida, o que você acha disso, hein? Quais são as provas da vida que nos tornam mais humildes? A pergunta lá da Andréia Borges. Obrigado, Andréia, pela sua pergunta.
Quando nós passamos por uma prova, e se nós passarmos com bom senso e sem revolta, todas elas nos tornam humildes, todas, né? Porque as provas vêm para nos ensinar o crescimento. E quando a gente tem aceitação, passa por elas, aprende com elas, todas nos tornam humildes. Porque as provas, nós achamos que às vezes é maléfico. Não, são escolhas nossas que conhecemos no plano espiritual as nossas tendências e passamos aqui, pedimos para que passamos por ela para burilar essas tendências e nos melhorar. Isso nos leva à evolução.
Agora, Sabonete, qual é a gente poderia definir para o nosso ouvinte, fazer um perfil, traçar um panorama do comportamento de uma pessoa humilde? O que caracterizaria uma pessoa humilde? Quais são as características de uma pessoa humilde? Que comportamento a gente poderia associar a uma pessoa humilde? Como se comporta uma pessoa humilde?
Uma pessoa humilde, no meu ponto de vista aqui, de Maria, eu vou dizer que a gente olha para ela e sabe que ela é humilde. Independente das vestes, do grau dela de conhecimento, de tudo. Ela tem nela uma aura de humildade que, quando ela fala, ela tem respeito. Quando ela trata o outro, ela trata sempre com tolerância, benevolência. Ela está sempre tentando que o outro se sobressaia e não ela. Então ela está sempre nesse ponto e respeitando a tudo e a todos. Então ela tem essa característica. Só que a pessoa humilde não sabe que ela é humilde. Os outros que a traduz como humilde.
Uhum. É a proximidade.
É a proximidade.
E aquela pergunta famosa que a gente sempre fala dela, escuta por aí assim: você sabe com quem está falando?
Essa é a carteirada que a gente deixa de lado. Se já veio com essa, você sabe com quem está falando? Nós respondemos: sei, com o irmão em Deus.
Essa aí afasta, né? Essa afasta, não aproxima
porque
ninguém.
Porque se já
né?
falou na carteirada, ela já se pôs acima de qualquer coisa, dizendo que o poder dela tem sobressalência sobre o outro. E nada. Nenhum título que nós temos é da terra nos leva a ser maior. Uhum. O único título que nós levamos é que somos todos irmãos.
Quando, conta uma coisa pra gente aqui. Quando a gente fala da espiritualidade, lá na espiritualidade existe essa arrogância também? Existe esse comportamento diferente, arrogante das pessoas? Ou lá na espiritualidade os espíritos são todos humildes, todos simples, perfeitos? Como é que é isso?
Nós vamos levar aquilo que nós temos. Vamos nos comportar exatamente do jeito que somos. Se somos arrogantes aqui, lá também vamos ser. Uhum. No céu e inferno, nós vamos ter vários depoimentos dos espíritos que, quando desencarnaram, viram até de rainhas que queriam que os outros continuassem lhe servindo, e outras que sempre serviram todos, né? E que estão na humildade reconhecendo o bem que se faz, né? Então, não se muda. Não pensa que o desencarne nos leva a nos tornar anjos.
Vai provocar
anjos,
uma
né?
mudança não, não. excepcional
aí
nas pessoas.
Aí nós vamos ver quem somos mesmo. Uhum. Né?
Marinho.
E levando também um pouquinho para o lado da alegria, né?
É,
do
verdade.
Lado do humor, as coisas, né? A gente pode também lembrar daqueles comportamentos, né? Das pessoas que disputam humildade, né? A pessoa que acha que precisa ser mais humilde que o outro, né?
É, perfeito.
Então, o orgulho da minha humildade.
Não, às vezes até mesmo, veja como é que o orgulho tem essa característica que se manifesta das mais variadas formas.
É aquela
né?
pessoa que sai por aí falando, olha, eu sou humilde, hein?
É,
eu sou humilde.
É a pessoa que quer parecer, né, perante os demais, que ela é humilde e se apresenta como humilde, né? Eu acho que eu gostei muito dessa observação que a Maria fez, que na realidade a verdadeira humildade é alguma coisa que o próprio detentor, quem tem essa característica de alma, não é? Ele nem se preocupa com isso, é alguma coisa que é percebida pelos outros, é um sentimento tão natural, um sentimento tão legítimo dele, que ele tá muito, ele não está nem preocupado de como é que ele está sendo carimbado, caracterizado, vamos assim dizer, né?
O poeta já disse, né? A pessoa se apresentava com aquela humildade de quem já se acha superior, né?
Sabolesky, pode falar.
Eu tenho orgulho da minha humildade, né?
É. Sabolesky, às vezes a gente ouve dizer que uma pessoa é humilde pelo fato dela ser pobre, dela não ter propriedades materiais, de ser uma pessoa simples, não se vestir de uma maneira muito extravagante, etc. É correto esse entendimento? É assim mesmo? Você vai responder já já, porque agora Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Quero convidar você a não mudar de emissora, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Todo sábado a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve!
Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, retornando aqui pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta a tema: o que é ser humilde? E antes de nós darmos prosseguimento aqui às colocações, aos comentários, Valdir Manente, com o microfone.
Bom dia, prezado ouvinte. O Grupo Assistencial e Filantrópico Joana de Anges convida todos vocês para o dia 29 de abril, às 20 horas, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, na cidade de São Caetano, a Rua Conde de Porto Alegre, número 840, que é no bairro Santa Maria, onde estará presente o grupo Demônios da Garoa. A arrecadação desse evento será revertido para obras assistenciais que esse grupo realiza. Então, qualquer informação ou reserva, faça através do telefone 4473-2024. 4473-2024. E também pelo celular 98501-6468. Então fica aí o convite para estar junto ao grupo Demônios da Guaranda, ouvindo esse grupo já famoso.
Aliás, né, Valdir, lembrando que esse show aí do Demônios da Garoa é um show beneficente promovido pelo Grupo Assistência Filantrópica Joana de Ângeles, e nós sorteamos sábado passado um par de convites para os ouvintes que ligaram aqui, e o ouvinte ganhador foi o Edson Giraldelli, que já pode pegá-lo lá na portaria do Grupo Joana de Ângeles, e daqui a pouco nós vamos sortear mais um par de convites hoje para os ouvintes que ligaram hoje durante o dia, durante o nosso programa, nós vamos sortear mais um par de convites.
E continuando, outro convite que a gente faz a todos vocês é que o Núcleo Espírita, o Semeador, é o que promove este programa, que faz esse programa chegar até vocês. No dia 1º de maio, estará realizando seu bazar beneficente. O nosso grupo, ele realiza dois bazares, né, durante o ano, um no primeiro semestre e o outro no segundo, evidentemente. E então, no dia 1º de maio, nós estaremos à disposição de todos aqueles que queiram adquirir vários artigos a preços bem camaradas, e nós estaremos lá das 9 às 14 horas. O nosso grupo, ele se localiza na rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. Então, todos aqueles que quiserem mais informações sobre esse bazar beneficente, faça pelo telefone 4426-4017. 4426-4017. Nós vamos ter lá vestuário, artigos de cama e mesa, artigos para presente, utensílios, enfim, uma infinidade de coisas à disposição daqueles que se interessarem, inclusive uma lanchonete.
Muito bem, está aí os recados. E lembrando também que a partir de hoje também a Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, Barão do Rio Branco 430, em Santo André, com o seu bazar de artigos confeccionados pelos trabalhadores aí, né, na mesma característica, né? Muito bem, 8h36, Maria Sabolesi é a nossa convidada de hoje. Nós tínhamos deixado uma pergunta para você, né, Sabolesi, antes da gente dar continuidade aqui. E a pergunta era assim: se a gente, quando a gente ouve dizer que uma pessoa é humilde, nós associamos com o fato dela ser pobre, não ter propriedades, não ter posses, etc., ser uma pessoa simples, é correto esse entendimento?
Não, nós vamos lá nas bem-aventuranças quando Jesus começa: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. Esses pobres de espíritos é humilde espiritualmente, não tem nada a ver com a materialidade, né? E nós temos essa confusão sempre. A materialidade, nós podemos possuir coisas, mas não somos donos dela. E não tê-las não quer dizer que a pessoa seja humilde. Ou nossa confusão que fazemos sempre é que olhamos para uma pessoa que está sem posses ou sem nada nesse instante e achamos que ela é humilde, e muitas vezes ela nem o é.
Ela só demonstra ser, né? Fernando?
Doutor Líbio, isso também devido realmente à nossa pobreza de linguagem. É que muitas vezes uma palavra tem outros significados, né? Ah, o exemplo que eu vou dar aqui: imaginem banco. Qual o significado de banco? Há um lugar para sentar. Mas eu posso dizer assim: não, é o fato de eu bancar alguma coisa. Ó, pessoal, hoje eu banco tudo, pago tudo. Ou banco, local onde você deposita o dinheiro. Então a mesma palavra, tá, tem significados diferentes. Uma das quais tem sim a ver com essa questão do que? De humildade, voltada à questão escassez econômica e tudo mais. Mas quando a gente aborda no meio espírita a questão da humildade, não é esse sentido que a gente está pegando. É o reconhecimento sim de quem nós somos, que somos iguais perante o universo, que nós temos uma irmandade. Então é nesse sentido que a gente sempre aborda a questão da humildade, tá? Não é aquele que não tem poder econômico, mas sim aquele que realmente é igual a nós, que todos somos iguais.
44 35 90 20 é o nosso telefone para você ligar para a gente aqui. 997-666-555 é o telefone celular que você pode ligar por ele também, ou fazer chamadas via SMS ou WhatsApp. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou simplesmente passa na nossa página no Facebook, faz o seu post, curte a nossa página, deixa lá o seu recadinho para a gente lá. Ou ainda, se você quiser, escreve para a gente: Rua Itapiranga 312, CEP 095-50-240, Santo André, São Paulo. Todos aqueles que ligam pra gente aqui, entrem em contato com a gente de qualquer maneira, concorre como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento aí da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e também do Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Lembrando que a semana passada foram duas ganhadoras. Nós sorteamos a semana passada e ganharam um livro aí a Neuza Elzira e a Jacira, do condomínio Maracanã. Tanto a Neuza quanto a Jacira podem retirá-los, os seus brindes, lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, todas as quartas-feiras às 20h às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. Daqui a pouco nós vamos estar sorteando aí o livro da primeira hora de hoje, e até o final do programa sortearemos mais um par de convites para o show do Demônios da Garoa na próxima sexta-feira, lá em São Caetano do Sul. Maria Sabolesi, que é a nossa convidada de hoje. Sabolesi, conta uma coisa pra gente. Você já esteve aqui com a gente em outras ocasiões e você já falou, mas a gente não se lembra claramente, né? Qual é a razão? Como é que você chegou no Espiritismo? Por que motivo você chegou no Espiritismo? Conta pra gente rapidamente aí.
Eu cheguei por volta de... Minha filha nasceu em 72, ela estava com 3 anos, 75 mais ou menos, passando em frente ao grupo Joana de Ângeles. Sempre tive da família que ser espírita não era coisa boa, uhum, né? Mas aí eu parei, e passando em frente parei, encontrei o seu Ari Brasil na porta, e ele que me levou lá no fundo, que era só pequeno lá embaixo, Joana. E aí comecei no T2, no estudo, sem saber mesmo o que estava fazendo lá, e com vontade de ir embora.
Não queria ficar, né?
Não queria ficar, e eles fiz a entrevista, o atendimento fraterno, e eles falaram: tá na hora de você ir pro T2. Fui no T2 sem saber nem o que era, né? E aí foi um aprendizado, um crescimento, um encontro de mim mesma, que eu não me conhecia. E aí terminei lá os estudos no Joana, trabalhei um período lá. Depois fui para outros estudos, trabalho no Raio de Luz. Uhum. E também com o Edson Lorenzini, no Seara das Fraternidades, né?
Um grande abraço para ele, inclusive. Tento nosso colaborador lá, aqui, é parte da nossa equipe aqui.
Sei o trabalho que ele tem lá, então lá não é um trabalho espiritual, mas sim um trabalho de soma no atendimento daqueles que buscam tão necessitadamente a cura, né? Uhum. E o trabalho lá é diferente. Mas lá no Raio de Luz eu estou há 18 anos.
Agora, qual é a... você está falando do trabalho na Casa Espírita, citou aí brilhantemente o exemplo da Casa de Lucas, lá do Joana de Ângeles, né? Aliás, semana passada nós conversávamos com o Anderson aqui a respeito disso, Anderson Vespa esteve com a gente aqui e falávamos disso. As pessoas que se envolvem no trabalho na Casa Espírita precisam ter a característica da humildade, precisam ter o desejo de ser humildes, etc., ou é um perigo estar fazendo um trabalho filantrópico e deixar a humildade de lado?
Não, é uma soma, né? Nada de filantropia nós vamos conseguir fazer sem nós estarmos certos de que nós estamos fazendo bem pelo bem, né? Tem um amigo que diz assim: se eu faço bem para quem é bem, está de bem, que bom. Mas eu fazer o bem para quem está no mal é melhor ainda, né? E é essa soma. É lógico que nós vamos vendo, e o aprendizado que nos traz dentro da doutrina e na Casa Espírita nos vão tornando esse conhecimento, e a gente vai tendo mais aceitação por tudo, e essa aceitação vai adornando o nosso espírito. Porque Emmanuel nos fala que toda, sem humildade, todas as outras virtudes são só adornos.
Muito bem, 8 horas 42 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Vou mandar um abraço aqui. Quem participou, curtiu, é Santa Parolis, Fátima Lopes e Juraci Carvalho.
Mais algum ouvinte aí pelo telefone?
O Geraldo Lima, de Mauá, ele é um locutor da Rádio ABC, inclusive. Ele diz que devemos ser humilde e popular com todos, independente de sua posição social, religião ou cor.
Aí, Geraldo, obrigado pela sua ligação, companheiro da gente aqui, e deixando aí com muita clareza essa necessidade de ser humilde, independentemente de qualquer aspecto pessoal, né? Sabuleski, por qual razão o Espiritismo se dedica a estudar essa questão do orgulho, da humildade? Tem alguma razão para isso?
É na transformação, né? Não conhece a si mesmo, né? Que quando nós vamos nos conhecendo, a gente vê que o orgulho é destruidor. Ele separa as pessoas, ele leva ao ódio, às guerras e tudo mais. E quando a gente é humilde, nós vamos reconhecendo que somos todos iguais. Uhum. E nesse reconhecer, a gente vai se transformando no bem. Nós passamos a ser solidários.
Clarissa?
Eu queria fazer um comentário, porque eu estava aqui pensando, né, sobre humildade. É muito fácil, como a gente mesmo brincou no bloco anterior, reconhecer o orgulho, né? Que é aquela pessoa que se impõe, que se acha melhor que as outras. Mas tem outro aspecto da humildade, que não é humildade, que a gente confunde, que é geralmente se rebaixar demais. Por quê? Quando a gente começa a ver os nossos defeitos, começa a entender que a gente tem orgulho, que a gente é egoísta, que a gente começa a se reconhecer, a gente tende a se sentir coitadinho. E entra muito nisso que a Maria acabou de comentar, né? Que o Espiritismo nos auxilia a reconhecer os nossos defeitos, mas também a gente tem que tomar cuidado para não se sentir coitado e não merecedor das benesses do nosso Pai Maior, né? Porque a gente fala, poxa, eu sou orgulhoso, sou orgulhoso. E aí a gente acha que não merece. Não merece participar de um trabalho numa casa espírita, não merece ser feliz, não merece ter paz. Por quê? Porque a gente se acha muito inferior e acha que isso é ser humilde, porque nós estamos reconhecendo os nossos defeitos. Então é uma linha muito tênue entre o que é ser humilde e se sentir muito inferior aos outros, né? Então era isso que eu...
É no mesmo naipe, assim, né, do nosso querido Francisco Canto Xavier. Nós temos o Bezerra de Menezes, né? E o Bezerra de Menezes, ele insistia num ponto, ele falou assim: ninguém humilha um humilde. Né? Então, a virtude a ser conquistada de imediato por todas as pessoas que querem ser relativamente felizes é a humildade. Porque enquanto você não conquistar, não tiver a conquista da humildade, você não vai ser feliz, porque você será humilhado. Você só não vai ser mais humilhado quando você for humilde. Então ele falava, ninguém humilha um humilde. Então é a virtude a ser conquistada, a ser perseguida assim com rapidez, com extrema urgência. Não importa onde você esteja, mas é urgente que você busque entender e busque a humildade para que você nunca mais seja humilhado. Se você não for mais humilhado, você não sofrerá mais, porque nada mais te atingirá, nada mais vai te atingir, nada vai fazer com que você perca. O trabalho espiritual, por exemplo, quem trabalha espiritualmente sabe, primeira conquista, ele tem que buscar essa conquista, por quê? Porque esse trabalho não é individual. Ele já trabalha em dupla já, né? Se ele é um médium, ele já trabalha em dupla, é ele e um espírito, né? Então, a humildade te leva a você trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe. Você sabe que você precisa de uma equipe. E como já diziam os antigos, Deus não deu asa para cobra, né? Se é cobra, não tem asa. Não tem, ninguém é completo. Então precisa. Ninguém é completo. Então todos precisam de alguém. A todo momento precisa de alguém. Não é possível você viver sozinho. Precisa de alguém. Esse sentimento de que você todos precisam de todos te leva para a humildade. É o trabalho em conjunto. E aí você, com isso, você vai conquistando a humildade. É um trabalho árduo, constante, né? Constante, mas que nós temos que perseguir, seguindo as orientações do Bezerra de Menezes, né?
E aí, Hélio, só lembrando, né? Os trabalhos que as religiões fazem, de trabalhos assistenciais, não só espiritismo, mas o espiritismo, principalmente no nosso tônica aqui, são trabalhos maravilhosos, né? Que
maravilhosos,
para as pessoas, né? Clarissa?
Quando, nesse sentido, né? Quando nós falamos, os humilhados serão exaltados, não é aquela humilhação que faz a gente sofrer. Eu me humilho, mas ao mesmo tempo eu fico corroendo aquilo por dentro. Então, na verdade, eu não sou verdadeiramente humilde. Aquela pessoa que cede, que renuncia, que aceita o próximo, é porque respeita ele. Não é porque aceita de cabeça baixa e fica sofrendo com aquela situação. Então, numa discussão, por exemplo, se eu renuncio o meu ponto de vista, não é porque eu fico remoendo o ponto de vista do outro, mas eu respeito o ato dele falar, e eu sei que se eu entrar naquela discussão, não vai levar nada, porque a outra pessoa não vai ceder o ponto de vista dela. Então, você ceder, renunciar, é porque você respeita o outro, e não porque você se sente humilhado com aquela situação.
Marinho?
Eu estava aqui pensando numa pergunta que foi feita, que eu achei muito interessante, com relação às características, né, da pessoa humilde, né? E estava aqui pensando e eu registrei aqui algumas coisas, sabe? Eu acho que a pessoa que é verdadeiramente humilde, ela não se separa dos outros, né? Não se distancia dos outros, porque entende que os outros são inferiores, né? Ela, ao contrário, ela procura agregar todos, ela não divide, né? Não... Mas a pessoa que é humilde, ela tende a servir, ela prefere servir do que ser servida, né? A pessoa que é humilde não gosta de destaques, né? A pessoa que é humilde, ela prefere se concentrar no resultado das coisas que ela faz do que a imagem, do que o destaque que ela conquista, né? A pessoa que é humilde, ela sabe que todos têm alguma coisa a dar, todos têm alguma contribuição a fazer, independentemente do grau social, do grau de instrução, do poder econômico, não é? Ela sabe que todo mundo tem algo a contribuir, por isso que ela agrega a todos, não é? A pessoa que é humilde não se melindra com facilidade, já foi lembrado aqui isso, né? O melindre é um sintoma da ausência da humildade, né? A pessoa que é humilde, ela consegue pedir perdão, né? A pessoa que é humilde, ela tem mais facilidade em pedir perdão para as pessoas, né? Quando erra, reconhece que errou, reconhece isso, né? A pessoa que é humilde também consegue pedir ajuda quando precisa, né? A pessoa que é humilde, ela não tem a dificuldade de reconhecer que ela não tem tudo, como acabou de ser lembrado agora, e consegue naturalmente pedir ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, né? E talvez nesse momento a gente lembre um pouquinho da imagem, né, do símbolo de uma criatura que representou a humildade aqui na Terra, além de Jesus, evidentemente, que foi Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, né, que ficou equivocadamente conhecido como pobrezinho, né, de Assis, por causa da maneira que ele se vestia. Mas na realidade ele não era pobre porque se vestia simples, né? Ele era humilde, porque na própria prece dele, né, ele pedia a Deus, Senhor, né, para que ele procurasse mais consolado que ser consolado, né? Ele pedia a Deus para ajudá-lo a compreender mais do que ser compreendido. Pedia a Deus para ajudá-lo a amar mais do que ser amado, né? E aí ele completa, né? Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Aliás, a Clarissa está colocando, já colocou, alguns minutos antes de você começar a falar, a Clarissa já colocou na nossa página do Facebook a oração de São Francisco de Assis, né? E eu vou pedir para você deixar essa relação das características aqui. A Clarissa vai colocar também no Facebook para a gente aqui essas características da humildade aqui.
E tudo isso falar, nós vamos Maria ver Samuel, que estamos dentro do Evangelho do Cristo, que é inclusivo. Nada que exclui está dentro do Evangelho do Cristo. Ele inclui tudo e todos. Então, quando a gente quer vivenciar realmente o Evangelho, os ensinos de Cristo, a Boa Nova, nós temos que incluir tudo, porque ele traz todos para perto, não distancia ninguém. E aqui estão as características que me está levando às lágrimas, realmente, porque é isso.
É muito emocionante mesmo, Fernando.
Turibe, uma mensagem de alento também a todos que ouviram realmente esse relato do Marinho, porque o que acontece? Eu comecei a ter vergonha, porque eu falei, puxa vida, mas eu não tenho tudo isso. E aí há a necessidade do reconhecimento do que me falta para. E isso é interessante também, que em momentos anteriores o Marinho falou justamente isso. Nós ainda não chegamos realmente a essa plenitude, mas todo momento que a gente faz uma reflexão sobre o nosso comportamento, sobre a nossa conduta, como devemos agir e como já agimos no passado, a gente começa a reconhecer e fala, me falta isso aqui, eu preciso trabalhar isso. Então você, ouvinte, que de repente o quê? Se tocou com a mensagem e de repente percebeu, fez uma análise rápida na sua vida, perceba realmente aquele ponto onde que deve ser trabalhado, porque todos nós estamos aqui para trabalhar esses pontos. Porque quando a gente atingir a questão da humildade, a gente vai entender que o outro erra tanto quanto a gente, e ele precisa de ajuda, e nós também precisamos de ajuda. Assim a gente vai conseguir o quê? Se erguer conjuntamente.
8h53, vamos fazer...
Eu quero propor para a segunda, tá, depois, logo depois dos nossos comerciais, trabalharmos um ponto desse que o Marinho citou, que a pessoa que não é humilde, ela tem dificuldade para pedir ajuda, e aí reside todo o mal que uma pessoa que não é humilde possa sofrer. Eu queria propor que logo após o senhor nós trabalhemos esse ponto, tá?
Tá bem, mas então deixamos isso já garantido para assim que a gente voltar trabalhar nesse ponto, né?
Em cima, Marinho, desta fala do Fernando, é que a gente também pode fazer aqui uma ligação mais imediata com a essência da reencarnação, né? Porque isto que ele acabou de dizer, que, puxa vida, eu me senti em débito, né? Eu estou sentindo que algumas coisas eu não tenho. Isso é um sentimento de todos nós, não é? Todos nós nos sentimos de alguma maneira isso. E é exatamente essa consciência, que é quando a gente adquire essa consciência lá na dimensão espiritual, antes de nós virmos para esta vida material, que nós vamos pedir a Deus uma vida que nos coloque naquela circunstância exatamente para a gente ganhar aquilo que falta para a gente, né? É aquela moça que é muito bonita, ou aquele rapaz que é muito bonito, que tem a vaidade da beleza física, quando percebe que aquilo lhe fez mal a vida inteira, que vai pedir uma existência onde a beleza não esteja presente para ela experimentar aquilo e vivenciar aquilo, né? É aquela pessoa que teve muito poder, não é? Que de repente vai ter uma existência sem o poder, para ele poder aprender a viver sem o poder, né? E existem na literatura espírita inúmeros exemplos e casos, né, que podem relatar esse tipo de coisa. A gente pode estar citando aqui muitos casos, né? Talvez até na sequência do programa a gente faça isso. De imediato me vem à memória aqui neste momento o grande exemplo daquele espírito que ficou conhecido com o nome aqui na Terra de Jesus Gonçalves, né? Um espírito que vivenciou o poder, comandando exércitos, comandando grupos, comandando nações, um grande espírito.
Hilário.
Como Alarico.
Alarico,
né?
Alarico.
Como Alarico, não é? E que ele veio na humildade de um anseniano, internado dentro de um leprosário, de um sanatório de anseníase, a realmente conhecer o Cristo. Né?
É maravilhoso você lembrar a história do espírito de Alarico, né?
Que as chagas do corpo lhe curou as chagas da alma.
É interessante lembrar que ele havia subjugado, havia maltratado, como Alarico, né? Ele havia um frei da época lá, que se chamava Agostinho, né? Era o famoso Santo Agostinho, que depois vem a ser o mentor dele, né? E vem ajudá-lo nessa encarnação. 8h56, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, até porque já estamos no horário aqui, mas nós vamos, depois do nosso retorno, tem bastante coisa pra gente falar aqui. Quero lembrar também você que a Clarissa já postou a oração de São Francisco lá na nossa página no Facebook, para você curtir aí, né? E no nosso retorno a gente vai fazer aqui, nós temos que falar dos destaques da semana, temos que pegar esse aspecto que o Hélio colocou agora também. Nós vamos voltar já já, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Ismael Alves.
Olá, amigos ouvintes, aqui é Ismael Alves. Eu quero convidar você para me ouvir segunda a sexta-feira, das 15h30 às 17h, com muita música, bate-papo, informação, notícias, prestação de serviço e, claro, tudo sobre as novelas. O que vai rolar nos capítulos das novelas, você fica sabendo com exclusividade no programa Ismael Alves. E você, repito, segunda a sexta-feira, das 15h30 às 17h. A gente ouve, claro, aqui na sua Rádio ABC.
Rádio Pirata, é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
Não quero saber.
Esse e os outros grandes sucessos do rei, você ouve em Tarde de Emoções, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio ABC. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Porcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Porcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, dois minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com a pergunta a tema, o que é ser humilde? Mas, antes de darmos prosseguimentos, nós vamos ver aqui as informações que nós temos aqui. Marinho?
Eu gostaria, Toríbio, de tomar a liberdade deste retorno do nosso intervalo para fazer um convite aos nossos ouvintes, né? Como já temos noticiado em programas anteriores, este ano é um ano muito significativo para esta equipe aqui do Semeando a Boa Nova e também muito significativo para o Núcleo Espírito Semeador, que é o iniciador, né, junto com esta equipe do trabalho. Então, agora na próxima quarta-feira, no dia 27, às 20h30, nós estaremos fazendo uma prece de agradecimento lá no Semeador de uma maneira aberta a todos, né? Nós estamos convidando todos os amigos, os nossos ouvintes, estamos convidando as pessoas que estiveram conosco ao longo do ano, não é? Para que nós possamos nos reunir para uma prece de agradecimento. Na realidade é uma coisa muito simples, sem afetação, sem nada, sem personalismos, né? Onde nós gostaríamos que todos aqueles que de alguma maneira estiveram ligados, vinculados a essa caminhada de 20 anos aqui no programa e 25 anos ali no Semeador, possamos estar juntos ali celebrando essa etapa da vida do nosso projeto, não é? E podemos todos juntos agradecer a Deus. Na sequência nós vamos ter ali um chazinho, alguma coisa, enfim, vai ser um encontro de comemoração, um encontro festivo, e a gente quer deixar o convite aí, aquele que sentir no coração a vontade de fazer parte dessa prece de agradecimento, que esteja lá conosco.
É quarta-feira agora, né?
É quarta-feira agora.
A partir das
20h30. E eu queria também pedir permissão aqui,
sim,
para lermos uma cartinha que nós recebemos do nosso colaborador aqui do programa, Oswaldo Jimenez, que está explicando a impossibilidade de estar conosco lá, mas ele nos trouxe algumas palavras que foram recebidas ali no centro, né?
No José Domingos Bueno?
José Mugnando, onde ele atua, né?
Ah,
e por ser relativamente curto, eu vou pedir permissão.
Claro, por favor, vamos
ver. Para nós vermos aqui, talvez depois a Clarissa possa apostar também, né? E é uma mensagem curtinha, mas diz assim: semeador em tempos modernos. Eis aí que saiu o que semeia a semear. Assim Jesus iniciava o seu ensinamento sobre o nosso ouvir e o nosso aproveitamento, das sublimes lições que nos vinha ensinar. As sementes perdidas nos ensinam o mestre inovidável, o são pela ignorância, a falta de raiz. A tribulação da vida, a atitude infeliz. O cuidado do mundo, reclamando insaciável. Entretanto, as sementes, em terra boa caídas, germinam dando os frutos, sustentando vidas, cada uma gerando novos 30, 60 ou 100. Hoje, nas mãos de modernos semeadores, nas ondas da rádio e em trabalhos redentores, dá frutos de sabedoria e pão a quem não tem.
Que coisa linda, tá aí. Tá aí.
Maravilha.
O Oswaldo de Mene sempre nos contemplando com essas coisas lindas.
A espiritualidade brinda o trabalho que é feito com amor, com seriedade, e se semeia mesmo, porque eu escuto o programa e eu vejo que fala ao coração. Às vezes nós estamos num dilema, num problema, e uma palavra faz com que a gente acorde. Então, vocês estão dando cor a vida, estão levando as pessoas a acordar, acordar mesmo, acordar dentro de si o colorido de que é viver, do que é agradecer e do que é estar.
É, a função do espiritismo é levar o consolo mesmo para as pessoas, né? Esperança, fé. Marinho.
E termina, Oswaldo, esta página que ele mandou, dizendo assim: essa é a nossa humilde mensagem.
Ai.
Nossa humilde homenagem.
Completando exatamente.
A valor.
Ok, Fernando queria fazer um comentário também.
Bom, tentar comentar aqui, né?
Ele está falando porque é um momento de muita emoção aqui, né? Essas páginas lidas aqui pelo Marinho são comoventes mesmo.
Em gratidão realmente ao Oswaldo Gimenez, né? Um colaborador aqui. Bom, gente, eu preciso falar realmente que no dia do trabalho ou do trabalhador, dia 1º de maio, a nossa casa, o Núcleo Espírito Semeador, vai realizar um bazar. Então você que trabalhou e tudo mais, vai ter o dia de folga, aproveite. Os preços são muito, mas muito baratos. E aí você, além de você poder comprar coisas com preços bem ínfimos, você também vai colaborar realmente com os trabalhos do Núcleo Espírito Semeador. Então vamos lá. Bazar Beneficente vai acontecer dia 1º, tá? Das 9 às 14 horas. Então nós vamos ter vestuários em geral, calçados, artigos de cama, mesa e banho, artigos para presentes, utensílios, diversidades, antiguidades. Se você quiser comprar brinquedo também, bijuteria, e se você quiser passar mais tempo lá, nós vamos ter também uma lanchonete. Anotem o endereço, porque dia 1º de maio você tem um compromisso das 9 às 14. Olha só, o endereço é lá na Vila Floresta, na rua Itapiranga. Vou repetir, hein? Rua Itapiranga, 312, em Santo André. Se você quiser dar uma ligada, olha só. Tem o telefone 4426-4017. Então, repetindo o endereço, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, é o nosso bazar beneficente.
Muito bem, tá, são 9 horas e 8 minutos. Quero lembrar você também que no próximo programa, no sábado que vem, estará conosco a companheira Sueli Finatelli com o tema A Indulgência. E hoje está conosco aqui, né, a nossa querida Maria Sabolesi com o tema, a pergunta tema: o que é ser humilde? Muito bem, quero lembrar também que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, e também do Ideal Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, em São Paulo. E o ganhador do livro da primeira hora de hoje foi o Antônio Jesus Brim. Antônio, parabéns, você ganhou o livro da primeira hora de hoje, pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, rua Itapiranga 312, Santo André, São Paulo. Daqui a pouco a gente avisa quem é o ganhador da segunda hora e também o ganhador do par de convites, né, para o show do Demônios da Garoa, que vai ser sexta-feira que vem, e nós vamos estar sorteando hoje, além dos dois livros, para todos aqueles que nos contatarem. Maria Sabolesi é a nossa convidada, tinha deixado aí para você algumas colocações, né? Uma delas é essa que o Hélio colocou. Hélio, por favor, repita a sua colocação para Maria Sabolesi comentar aqui.
Entre as características das pessoas humildes, né, que o Marinho muito bem delineou, entre elas ele colocou a capacidade da pessoa pedir ajuda. E é sobre isso que eu queria falar, sabe?
João, então, como, você já nos brindou aí com a sua conversa, eu peço que você continue, porque hoje nós estamos numa manhã emocionante, trazendo o presente que a nossa alma tanto precisa. Então, todos nós aqui, todos os ouvintes e todos estão sendo brindados mesmo com as messes divinas que está nos banhando e nos trazendo o que é verdadeiramente a união, a colaboração e que leva à humildade.
Eu sempre gosto de citar a sabedoria dos antigos, né, dos nossos avós, e como eu citei agora há pouco, que Deus não dá asa para cobra, né, era um axioma que se falava, né, os antigos falavam, gente, cobra não tem asa, né, ela tem veneno, mas não tem asa, né, ou tem asa, mas não tem veneno, um precisa do outro. E um dos axiomas também que se falava muito, que fica dando murro em ponto de faca, né. E minha avó falou, você está dando murro em ponto de faca, meu filho, certo? Você está machucando as mãos, pede ajuda para alguém, né? Por que a pessoa não pede ajuda? Porque ela não tem humildade para pedir ajuda. E ela fica errando, né? Sofrendo, tomando remédio errado, comendo errado, andando por caminho errado, fazendo caminho errado. Porque não tem humildade para pedir ajuda para alguém. Ela não consegue parar e falar, isso eu não sei, né? E essa dificuldade dificulta, inclusive cria a dificuldade até para a pessoa fazer uma oração, porque ela vai pedir ajuda a Deus ou pedir ajuda à espiritualidade se ela acha que ela não, ou porque ela não merece, ou porque ela já sabe, então ela vai fazer do jeito dela, né? Tem o direito, tem de tentar, né? As pessoas precisam aprender e caminhar por si, né? Isso é isso que nós queremos dos filhos, né? Deus naturalmente não quer que seus filhos fiquem todos eles genuflexos, né? Ajoelhados diante dele o tempo todo, a todo momento. Ele deve ficar contente como nós ficamos contentes com os nossos filhos, quando nossos filhos começam a não mais precisar da gente, né? A caminhar com suas próprias pernas, né? Mas isso, a gente fica feliz com isso. Porém, gostamos também quando, se ele não quer, não entende, que ele volte até nós e peça aí da ajuda, né? O pai, e aquele negócio, como é que faz isso aqui, né? Quer dizer, faz parte do aprendizado, né? Então, não pedir ajuda e continuar dando o famoso murro na ponta da faca, né? E se machucando, é um sinal evidente, inequívoco de orgulho, e que a pessoa vai estar sofrendo porque quer sofrer, né?
Saboneschi, nós vamos agora para os destaques da semana. Eu queria lembrar aqui que essa semana, a semana que, como a gente tem falado, né? Nós estamos passando aí, o nosso país está passando por momentos de muitas dificuldades, né? Socioeconômicos, políticas, sociais e tal, né? De que maneira os comportamentos humildes, né, podem ajudar os brasileiros a superarem esse momento de tantas dificuldades pelos quais passa o nosso país? Orar ajuda, fazer preces também ajuda. A humildade pode ajudar?
Sempre a humildade ajuda. Quando nós vemos tudo o que está passando, o que está acontecendo, e nós não limitarmos a não julgarmos, e assim a colaborar, e a orando, a oração sempre nos eleva. E o Marinho pôs um ponto aqui do nosso trabalho em conjunto, e não só da doutrina espírita, mas de todos que estão fazendo oração, para que venha o melhor. Hoje nós estamos aprendendo até a escolher em quem votar, em quem trazer, não pensar só em si quando nós vamos fazer, porque geralmente quando a gente vota, a gente quer o bem nosso, e aí a gente vai ter um bem da humanidade. E nesse aprendizado que nós estamos tendo, desemprego em massa, que nós estamos tendo a economia em baixa, nós estamos em oração. Não julgar quem está aí, porque a responsabilidade deles é perante Deus, né? Aquele que plantou vai colher. Então nós temos essa lei de causa e efeito que vai. Então nós não temos que estar julgando. Deixa que eles vão colher o que eles estão plantando. E se nós nos mantermos silentes na alma, sem esse julgamento, e plenos em oração, pedindo para o melhor, porque como tem o livro Brasil, Pátria do Evangelho, Celeiro do Mundo, e aí Haroldo Dutra vem nos trazer mais ainda, que aqui para essa Pátria do Evangelho foram trazidos aqueles espíritos que necessitavam aprender, e nesse aprendizado é que nós estamos todos juntos.
Muito bem, 9h14, Clarissa, como é que nós estamos aí, os ouvintes ligando para cá, fazendo perguntas, é isso?
Isso, nós temos algumas perguntas aqui. A primeira é do Eros, do Jardim Oriental. Ele fez uma pergunta para Maria Saboleschi, mandou por WhatsApp. WhatsApp. É somente o orgulho que nos impede de sermos humildes?
Não, todas as outras... falta de virtude, a vaidade, tantas outras nos impede da vaidade. Inclusive o poder, o exercício da nossa dominação sobre o outro, tudo isso nos impede, né? É uma conquista diária, né? A humildade, Emmanuel nos diz que será a última virtude que nós vamos conquistar por excelência.
A Sandra, do Jardim Alvorada, também enviou para o WhatsApp. Ela pergunta assim: a timidez tem a ver com a humildade?
Olha, eu vou responder o que eu aprendi com a Cecília Tonhato, quando ela foi professora de mãe de turma, porque eu sempre tive uma timidez muito grande. Não queria falar, não queria ler temas, não queria fazer a prece. E a Cecília Tonhato me disse uma vez: Maria, a timidez é uma forma de orgulho muito grande. Tem medo de errar perante o outro e o que o outro vai falar do seu erro. Então, deixe essa timidez de lado e faça o seu trabalho.
Uma pergunta: o que é professora de mãe de turma? Explica para o nosso ouvinte aí.
É aquela que dirige os cursos de aprendizado dentro da casa. Então, nós chamamos carinhosamente de mãe de turma. Ela que olha todos os alunos, lógico que nós temos aulas com vários, mas ela que dirige aquela turma, sendo mãe mesmo, consolando a todos, ensinando, lendo os nossos temas, fazendo tudo. E a Cecília Tonhato foi uma das minhas mães, e hoje sempre quando eu a encontro, a gente se abraça, e ela diz: que bom que você deixou um pouco da sua timidez.
Que casa que foi?
No Joana de Angeles. Joana de Angeles.
Tá aí, muito bem. 9h16, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Sêmen da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Daqui a pouquinho a Maria Savolesi vai explicar pra gente por que que ela usou a expressão molde do coração ao se referir ao tema de hoje, né? O que é a humildade, né? O que é ser humilde. Ela vai explicar isso pra gente um pouco mais adiante aí. Savolesi, nós estamos falando aqui da humildade. Vamos fazer aqui o nosso jogo rápido agora, as perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Vamos começar aqui, vamos começar com o Fernando hoje. Fernando, como ensinar os nossos filhos a serem humildes em um mundo de tanta vaidade, orgulho e ostentação?
Todo ensinamento passa pela questão do exemplo. Então não tem uma outra forma, exemplificando realmente a questão de quem nós somos e que todos somos iguais, ou todos somos criados pelo mesmo Criador, filhos de Deus.
Marinho, qual que é a importância para o espírito dos títulos, das condecorações, das nomeações, das láureas que uma pessoa recebe?
Que esses títulos possam, na realidade, significar para ele mais responsabilidade, não é? Antes de significar uma conquista, que o torne superior aos outros que não fizeram essa conquista, que ele entenda que aquilo é muito mais uma convocação de Deus para que ele use bem aquilo em favor do semelhante.
Clarice, existe relação entre humildade e evolução espiritual?
Sim, quanto mais evoluído moralmente, mais você reconhece o seu verdadeiro valor perante o Pai e mais você se reconhece igual entre os seus semelhantes. Consequentemente, mais humilde você é.
Maria Savolesi, como fazer para que possamos conviver com pessoas orgulhosas e que não são nada humildes?
Simplesmente ser humilde e aceitá-las como são.
Hélio, os comportamentos de orgulho, soberba, vaidade, ostentação geram problemas para a nossa saúde física?
Muitos, né? Muitos. Principalmente essa que nós falamos agora, a falta, a incapacidade de pedir ajuda faz com que as pessoas tornem a vida muito mais difícil.
Fernando, e os comportamentos de humildade, simplicidade, que benefícios trazem para a nossa saúde física?
A nossa saúde física, a gente, o que aumenta a nossa imunidade, tá? Mas além disso, a nossa saúde social, porque todo aquele que realmente é humilde, ele colabora de uma forma muito mais intensa à sociedade e começa a transformar de uma forma benéfica.
Marinho, nós podemos dizer que perdoar é uma demonstração de humildade?
Sem dúvida, é uma demonstração de humildade, mas talvez seja uma demonstração de maior humildade. Ao invés de perdoar, nós pedimos perdão.
Uhum. Clarissa, por que dizemos que Jesus é um exemplo de humildade e simplicidade?
Porque dentro de toda a sua grandeza, ele não se sentia superior a ninguém. Ele sabia o valor de cada um de nós, o potencial de cada um de nós de sermos melhores. Ele nos amava da forma que nós somos, ele nos compreendia, nos tolerava. Por toda a sua grandeza, ele compreendia o amor, né? Mesmo nós tendo a nossa condição, ele nos compreendia, nos aceitava e nos tolerava.
Saboleski, nós podemos dizer que o orgulho é um entrave para o progresso espiritual?
Com certeza, o orgulho nos limita, nos faz com que nós tenhamos ódio, nós disseminemos a guerra, nós queremos que o nosso ponto de vista seja ele aceito e não dos outros, e aí nós levamos ao entrave nosso e daqueles que nos cercam.
Hélio, e a humildade é importante para a paz e a harmonia espiritual? Por que razão?
Ela é fundamental, porque a humildade leva ao trabalho em grupo, as pessoas buscarem nas outras aquilo que lhes falta. Uhum. Né? E esse trabalho em grupo faz com que nós valorizemos tudo que está em torno, né? Inclusive os animais, as plantas, as árvores, né? Inclusive a questão telúrica da terra, né?
Telúrica em relação significa que é do próprio ambiente, é isso?
Do próprio ambiente, né?
Fernando, o que ocorre com a alma de uma pessoa que é muito orgulhosa?
Ela vai se defrontar com a realidade de quem ele é, tá? E aí repensar sobre uma nova oportunidade, a necessidade do reconhecimento e transformação do orgulho para a humildade.
Muito bem, 9h21, encerrado o jogo rápido. Clarissa, nós temos aí movimentações na rede social?
Temos uma pergunta da Santinha de São Mateus, que enviou para o WhatsApp. É até uma pergunta parecida com o jogo rápido, mas é importante repeti-la. Ela pergunta assim: como lidar com pessoas que são arrogantes e que muitas vezes, quando você vai tentar divulgar o espiritismo, tentar ajudar, até te reprimem? E ela até comenta aqui que às vezes ela tem até medo de ajudar, com medo de levar alguma bronca, algum tipo de repreensão. Como lidar com essas pessoas?
Eu acho que o Fernando, quando colocou, quando nós somos exemplos para os filhos, é a mesma pergunta. Nós temos que ser exemplo. Quando ela vai olhando a nossa atitude, como nós agimos, ela vai entendendo. Porque às vezes as palavras, elas até convencem, mas os exemplos arrastam. É esse exemplo que traz a pessoa. Porque palavra, ela vai olhar a nossa ação e não o que nós falamos. Então ela vai se tornar e um dia a sementinha brota.
Marinho?
Esse comentário da Maria nos faz lembrar uma passagem significativa do Evangelho, né? Quando aconteceu numa reunião ali entre os apóstolos, né? Eles estarem conversando entre eles, e entre eles querendo saber quem dentre eles que era maior do que os outros, né? E os comentários eram diversos, né? Um falava: ah, eu acho que o André é mais, né? E o outro falava: ah, mas veja, o Pedro, ele já está velho, o Pedro já tem família, ele não se pode esperar muito mais dele. E, assim, e por aí ia aquela discussão toda ali, para eles tentarem descobrir entre eles quem que era o maior, né? E o Cristo ouvindo tudo isso, né? Aí quando o Cristo ouviu tudo aquilo, ele tomou uma atitude, né? Ele não fez comentário nenhum, né? Ele pediu que fossem buscar ali um balde de água, né? E foram um pano, e sentou os apóstolos todos e começou a lavar o pé de todos os apóstolos, né? Aí ele disse: olha, é maior aquele que serve ao seu semelhante, esse que é maior perante Deus, né? Na famosa passagem da lavagem dos pés.
Marinho, é tão engraçado hoje a conexão, a luz que está se fazendo, porque era uma das passagens que eu ia citar do lava-pés. Quando Jesus lavou os pés do apóstolo, além de toda a humildade, ele dizia: não fale, faça. É essa ação que nós temos que ter, o de fazer. quando ele lavou os pés, ele diz: não adianta estar falando porque ainda não tem ouvidos de ouvir. Então faça, ponha, lave os pés, faça o teu trabalho maior, que aí tudo será lhe dado por acréscimo. Então Jesus, nessa passagem de extrema humildade, também nos deu exemplo do trabalho e do fazer.
9:24, Clarissa.
Bom, Cris, um abraço para o Adalberto de Goianazes. Ele diz que ele não poderá estar na quarta-feira, né, na nossa oração, no Núcleo Espírito Semeador, mas ele vai estar conectado em vibração conosco. E ele faz uma pergunta: a humildade tem algo com a encarnação passada? E a outra pergunta dele é: a humildade tem algo com a paciência e a educação moral e espiritual, ou algo com a espiritualidade?
Então vamos por etapa, né? Primeiro, a humildade tem alguma coisa a ver com a encarnação passada?
Isso tudo depende do que nós escolhemos, né? Como vir aqui. Às vezes nós fomos orgulhosos e viemos aqui numa condição para aprendermos a ser humildes. Então tudo tem, né? A gente não pode dizer de caso a caso, né? Então, e tem algo a ver com paciência, com
educação moral.
Moral, tudo. A humildade é a moral por excelência. Então tudo, as outras virtudes estão ligadas à humildade. E se ela é a moral por excelência, é lógico que as outras virtudes assim também o são.
Sabolete, que nós estamos falando aqui de humildade, exemplos práticos, etc. Cita para o nosso ouvinte aí algumas pessoas, exemplos de pessoas importantes que são pessoas conhecidas, né? Importantes, que eram humildes.
Nós vamos falar aqui de falar dele, que é um dos maiores exemplos de humildade, Francisco de Assis. Não da pobreza física, mas sim daquela de espírito, né? Que é a humildade do coração, em que ele olhava todos como irmãos, né? Desde do pássaro, da árvore, do irmão sol, da irmã lua, tudo era irmandade, como assim o é mesmo. Uhum. Nós temos Chico Xavier, é o Chico de lá e o Chico daqui. Nosso Chico Xavier, o maior exemplo de humildade, que quando eu penso no que ele falava, que era um cisco de Deus, sendo grande entre os grandes, sua aura imensa. Nós temos Gandhi, nós temos Madre Teresa de Calcutá, nós temos Irmã Dulce, né? E tantos outros. E agora eu cito também, né, para ver como nós reverenciamos todos, até o Papa Francisco, que está sendo um exemplo de que a humildade e de que levar a nação a compreender que servindo e amando nós crescemos.
Uhum. Marinho, eu gostaria de acrescentar também, com a licença aqui da Maria, uma figura que talvez não seja muito conhecida nossa, dos brasileiros, né? Mas que foi a rainha Isabel de Aragão, né?
Onde as suas
que Chico Xavier certa vez nos disse, nós ouvimos isso de viva voz dele, né? Dizendo que a rainha Isabel era a única rainha que continuou sendo rainha no espaço depois, né? E lá, quando ela chegou no plano espiritual, ela pediu que fosse chamada de Isabel de Deus, né? Quer dizer, ao invés de ser Isabel de Aragão. E fazendo referência a Chico, tem uma brincadeira aqui que a gente pode dizer, né, Maria? Que o nome do Chico era Francisco Cândido Xavier. Ficou conhecido como Chico, e ele gostava desse nome. E se a gente lembrar um pouquinho, se a gente for um pouquinho, expandir um pouquinho esse raciocínio, né? Em alguns idiomas, principalmente no idioma espanhol, Chico significa pequeno, né? Quer dizer, então veja que até no nome ele tinha essa humildade dele.
9:28, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas vamos deixar uma pergunta para a Sabolete responder no retorno, né, Clarissa? Quem que está fazendo a pergunta para ela aí?
A Nolita ligou para cá e ela fez a seguinte pergunta: como chegaremos a conhecer e apreciar os caminhos da humildade?
E aí, Sabolete vai responder depois do nosso intervalo, tá? Tá querendo responder agora, mas não vai não. Manudinho vai fazer as inserções comerciais, nós vamos voltar já já. Você que está na nossa audiência, liga para cá, 4435-9020, 997-666-555. Se você preferir, manda mensagens em WhatsApp ou SMS pra gente, 997-666-555. Passa lá no Facebook, na nossa página, curte a página lá, compartilha, ou manda uma mensagem pra gente aqui. Nós vamos voltar já já.
ABC. Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Ele é nova, vem chegando com guitarras a trinar. Ele é nova.
Portugal, trilha nova. Todos os domingos, a Rádio ABC apresenta músicas, notícias e curiosidades de Portugal com a apresentação de Varela Leal. Portugal, trilha nova. 45 anos de sucesso na Rádio ABC. Todo domingo, a partir do meio-dia.
A trilha nova é sempre festa, é rumaria. É festa do povo que o tempo não apagou.
Atenção, rodoviários, é necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
O aplicativo da Rádio ABC está bombando. Além de ouvir a nossa programação com alta qualidade, você também pode acessar as nossas redes sociais. Baixe agora no seu celular e vem ouvir a Rádio ABC, a rádio que está ao seu lado.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9:34, estamos retornando aqui com o Semana Boa Nova, lembrando a você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também cedido pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lembro também que no próximo sábado está com a gente aqui acompanhando a Sueli Finatelli com o tema A Indulgência. E hoje está com a gente a Maria Saboleski falando sobre a pergunta tema, o que é ser humilde. Então liga para cá, participa, dá sua opinião para a gente, esclarece sua dúvida aqui. Diz o que você está achando do programa, 44 35 90 20 997 666 555, ou passa na nossa página no Facebook, curte lá a nossa página, compartilhe e você vai concorrer a esses livros aí que nós estamos sorteando hoje. O ganhador da primeira hora foi Antônio Jesus Brim, e daqui a pouquinho nós vamos sortear o da segunda hora, e também hoje, excepcionalmente, sorteando um par de convites para o show do Demônios da Garoa, que vai acontecer na sexta-feira lá em São Caetano, um show beneficente, que é para cobrir lá as obras assistenciais do grupo assistencial filantrópico Joana de Ângeles. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Bom, mandar um abraço, quem passou pela nossa página do Face, Antônio Jesus Brim, Juliana de Almeida dos Santos, Érica Reps, Andréia Borges e a Isabel da Vila Marisa ligou para cá e parabenizou-nos pelo programa. Tem uma pergunta do Eros também. Ele fala assim: qual a relação entre a humildade, a fé e o amor?
Quer responder, Samurai? Você pode responder.
Olha, está tudo aí, né? A lei de justiça, amor e caridade, né? Então a lei de amor é a que rege tudo, e se nós amamos, nós temos fé e temos a humildade. Então está tudo interligado, né?
Não tem jeito de estar separado, né? Tem que estar próximo, né? Hélio, você queria fazer um comentário?
Eu queria fazer um comentário. Nós citamos agora há pouco algumas figuras ilustres, né, que deram grandes exemplos de humildade, figuras que foram notáveis e notadas, né? Nós temos também que não esquecer das pessoas que são notáveis também, mas não são notadas, né? Não são divulgadas, né? Que são as mães, né? As mães e muitos pais também, né? Que diante do que dão grandes exemplos de humildade, né? Agora há pouco nós lembrávamos que passamos em frente ao cadeião, aquelas mães que estão naquela fila, né? Para visitar seus filhos que estão no presídio, né? Que vão ali com toda a humildade do mundo levar às vezes um pão que ele gosta, uma comida que ele gosta, que ele está detento, e ela, não importa o que ele fez e não vem ao caso, mas ela vai em socorro dele, né? E lembrar também o que o Marinho lembrava a gente também aqui de uma passagem do Chico, quando ele visitando o Carandiru, alguém, um preso perguntou para ele se ele via muitos espíritos sofredores lá dentro do Carandiru, e ele falou: o que eu vejo aqui são muitas mães, né? Muitas mães sofredoras, muitas mães preocupadas com seus filhos que estão aqui dentro, né? Então ser mãe, ser pai, né? Ser avó, né? Ser amigo, né? Também existe uma dose muito grande de humildade e de perseverança para que a gente possa caminhar junto com o nosso tutelado, com aquela pessoa que está sob a nossa responsabilidade, ou como amigo, ou como filho, ou como irmão, a gente caminhar junto com ele, a despeito de tudo aquilo que ele faça, que ele possa estar cometendo de equívocos, e a gente caminhar junto para esperar o momento, dando exemplo, esperar o momento em que ele se redima e nos procure, e nós estamos prontos ali para dar a ajuda que ele precisa.
E nós estamos falando, eu peço licença, de espíritos de autoescola, nós não podemos esquecer de Mãe Maria, né? Que trouxe Jesus ao mundo e na sua humildade ficou sempre atrás do palco. Mesmo sendo um espírito elevadíssimo, ela permaneceu. E Jesus nos deixou dois mandamentos: fazer, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Maria nos deixou um mandamento: fazei tudo quanto ele vos ensinaste. E Maria permaneceu na cruz ao lado de Jesus, em pé, mostrando o amor, mostrando a sua garra. E lá só estavam naquele momento Maria de Nazaré, Maria de Cléofas e Maria de Magdala, e o apóstolo João, que é o humilde Francisco de Assis.
Lembrar,
não,
né?
Não esquecer, sabe, das benzedeiras. sabe que hoje não está, hoje tem muito hospital, mas no interior tem muita gente, muitas benzedeiras que socorreram todas essas crianças ao longo do dia, abrir a sua casa para o dia todo receber pessoas para ir lá com suas crianças para benzer e fazendo com que, socorrendo essas crianças todas.
Não tinha centro espírita, né?
Não tinha.
Tem alguém para trabalhar, fazer aquilo, né?
A gente não vê mais a figura da benzedeira, né? Outro dia até Divaldo falou sobre as benzedeiras, né? Sobre esse dom divino, e aí ele falou, né, que elas foram sendo extintas, né? E não se vê mais, né? A gente, quando era pequena, minha mãe levava para benzer de burro.
Mas não tinha
gado,
casa espírita,
burro,
né? Agora tem bastante.
Tinha mesmo, né?
Né?
É. E é um trabalho mediúnico.
Não, pode falar, você.
E aí eu conheci a dona Henriqueta, que ela benzia até da problema do fígado, de tudo, né? E de uma caridade, as pessoas iam no hospital, iam em tudo mesmo, né? E a caridade, a humildade, sempre andando para
simplicidade,
passo.
Né? Simplicidade presente, né? 9h39. Bom, ô Sabolesi, lá no início do programa eu falei para você que citasse aí uma palavra-chave. Você usou uma expressão, molde do coração. Olha que expressão linda, né? Por que que essa expressão, molde do coração, está associada à nossa pergunta, tema de hoje, que é o que é ser humilde? Por que que essa expressão, molde do coração, tem relação com isso?
Porque se nós não mudarmos o molde do nosso coração, nós vamos ser aquilo que Jesus falava, os fariseus, só os hipócritas, vamos ser só por fora, nada por dentro. Então, quando nós mudamos o molde do nosso coração, nós vamos buscar a essência espiritual que somos, e aí tudo vai ser por acréscimo. A humildade vai ser presente. É nesse molde do coração que nós vamos conhecer as pessoas. Sem ele, nada faremos, né? E é nessa essência divina, um amigo e professor sempre nos diz: use o molde do coração inato, que é aquele que Deus fez.
Agora, Sabolesi, o centro espírita pode ajudar uma pessoa a ser mais humilde?
Claro.
De que maneira?
Quando nós vamos ver, olha, eu vou nos trabalhos, eu fico olhando. A gente vai. Quando nós vamos lá, por exemplo, no semeador, aí você chega lá, aquele café, todas aquelas crianças tomando café, as portas abertas para quem chegar, aqueles que vêm e têm a necessidade ainda do pão da vida, tomar um banho, trocar de roupa, tomar o café, junto com todos, numa conversação amistável. O exemplo, quando se dá numa palestra que nós vamos falar, no trabalho do passe energético que vai nos fazer a cura, mas principalmente nos servir na fraternidade. Tudo isso vai nos ensinando a humildade. Nós vamos buscar na essência de tudo o que é servir.
Muito bem, 9h41, Clarissa.
Bom, Tribo, as pessoas estão ligando para cá, se manifestando. A Irene da Vila Pires, ela parabenizou pelo programa. Hoje se sentiu muito emocionada com o tema. A Ana, do Rudi Ramos, mandou um abraço para todos. Também disse que está gostando do programa. E a Idalina, de São Bernardo do Campo, ela também parabenizou o programa e mandou um abraço para Maria Sabolesi.
Cada
um. Está aí, os nossos ouvintes se manifestando. São 9h42. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, telefone 4451-7950, e também da farmácia homeopática Calêndula, telefone 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Nós estamos falando aqui da humildade. Marinho, você falava agora há pouco da humildade, citamos alguns exemplos de pessoas, pessoas que tiveram aí trabalhos de obra de caridade, de obras de humildes, e nós sabemos que existem muita gente no anonimato que não se manifesta. Inclusive, eu mesmo conheço algumas pessoas que estão aí em cargos importantes, inclusive em algumas empresas de gigante porte aí, e que a gente não vai citar aqui, e que fazem coisas humildes, coisas simples, né? Eu tenho um exemplo que eu vou só citar. O que acontece, por exemplo, o presidente de uma grande corporação brasileira aí, ele trabalha numa obra assistencial que atende pessoas desamparadas, velhinhos, etc. E ele faz questão de lavar os banheiros lá do fim de semana que ele vai lá, né? As pessoas que estão lá não acreditam, falam, mas esse homem lavando o banheiro. Por que que algumas pessoas se desprendem e fazem isso naturalmente, mesmo estando em cargos assim que inimagináveis para o público comum?
Eu penso, Toríbio, que seja exatamente por uma consciência que a pessoa tem, no sentido de, primeiro, sentir que aquele trabalho não desonra ninguém, não é? Que muito pelo contrário, ele talvez queira até homenagear aquelas pessoas que têm aquele trabalho simples naquele momento, né? Ou até, são várias razões, né? Ou até uma outra razão da pessoa saber, já tem consciência que precisa tornar-se mais humilde e opta voluntariamente opta por um trabalho humilde para que ele possa exercitar até essa capacidade de tornar-se mais humilde. São várias as razões, né? Mas seja qual for a razão que leve uma pessoa a isso, né? De uma certa maneira, ele está sendo uma referência, está sendo um exemplo, né? E acho que talvez precisássemos dizer também, Toríbio, que isso transcende a religião, né? Nós temos, por exemplo, um exemplo de um grupo de empresários japoneses, né? Que costumam fazer caravanas pelo mundo, principalmente em países do terceiro mundo. E quando eles chegam, eles fazem exatamente isso. Eles reúnem todos os empresários e eles vão aos banheiros públicos, das praças públicas, para lavar o banheiro. Quer dizer, e fazem questão de serem conhecidos. Não porque querem absolutamente se promover, porque nós nem sabemos quem são aquelas pessoas, né? São de outro país, com nomes quase todos iguais. Quer dizer que não há um destaque pessoal ali, mas tem um exemplo importante do sentido de vida comunitária, de cada um fazer a sua parte, né? Desprender-se um pouquinho desses trabalhos, né?
Nossos ouvintes, se quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a importância da humildade, importância de ser humilde, né? Como é que eles podem fazer? Podem ler algum livro aí? Alguém quer indicar algum livro aí? Clarice, você quer indicar algum livro?
O Eros me ajudou a lembrar o Evangelho dos Humildes, do Eliseu Rigonati, né? Um livro que ele reúne os ensinamentos dos versículos do Evangelho segundo São Mateus e analisa, comenta sobre a ótica da doutrina espírita. É um livro muito bonito.
Sabolesi, tem algum que você quer indicar para os nossos ouvintes?
Esse livro que me trouxe toda a parte que eu fui buscar agora, que é Ceifa de Luz, de Emmanuel, onde ele tem esse capítulo em torno da humildade e que faz comentários maravilhosos. E aí nós vamos despertar em nós a verdadeira noção de humildade, uhum, e vamos mais estar gratos pelo dom da vida.
Hélio, alguma sugestão?
Do Bezerra de Menezes, né? Conhecer a vida de Bezerra de Menezes. Acho que tem que ter um livro, O Médico dos Pobres, né? Que é muito importante, uhum, conhecer a Bezerra de Menezes.
Marinho,
é fundamental para qualquer espírita. Okay. Né?
Marinho, alguma sugestão?
Eu gostaria de resgatar uma sugestão que a própria Maria deu no primeiro bloco do programa, que é o livro O Céu e o Inferno, uhum, né? Em especial o último capítulo, os últimos capítulos, né, onde Allan Kardec, através da mediunidade de vários médiuns, entrevistou vários espíritos nas mais diferentes circunstâncias. Ele entrevistou espíritos que estavam felizes na dimensão espiritual, espíritos que estavam sofrendo, espíritos que cometeram equívocos, cometeram erros. E nessas entrevistas, esses espíritos relatavam a questão da causa e do efeito, né? Quer dizer, por que que eles estavam felizes lá ou por que que eles estavam infelizes lá. E em uma das coisas que se evidencia muito naqueles relatos é a questão do orgulho e da vaidade, da humildade, né? Como um problema que precisou ser superado.
Eu queria sugerir também a leitura do livro Maria de Nazaré, já que você lembrou agora há pouco, né? De autoria do tio Nunes, João Nunes Maia, da editora Fonte Viva, né? Que mostra a humildade daquele espírito chamado Sofia, né? Que se predispôs a reencarnar aqui como Maria
Sofia
de Nazaré.
Quer dizer sabedoria,
e
né?
Dá a luz a Jesus, né? Nossa, coisa maravilhosa, né?
Eu leio já várias vezes, é porque, assim, eu tenho muita afinidade com Maria de Nazaré, eu, né, Maria, não.
E o trabalho seu nome, dela, né, Maria, né, também, né?
E o trabalho dela e Celina, né, e agora Divaldo diz que Joana volta por esses tempos e que depois Maria, por amor a todos nós, também retornará a esse plano.
Maria Zaboleski, por que muitas pessoas orgulhosas têm dificuldade para rezar ou seguir uma religião, ou tem até vergonha de frequentar uma religião?
É, nós já dissemos aqui muito desse orgulho, né? E o próprio amigo aqui, o Hélio, nos colocou que quando nós falamos de não seguir uma religião, é que nós não reconhecemos Deus como o seu todo poder. Então ela acha que o poder é dela e que ela não necessita de nós. E ela não se ajoelha, assim, em alma, em espírito, perante ninguém. Então ela não vai pedir, então religião para ela não serve.
Hélio, o que, que a gente diria para aqueles espíritos, aquelas pessoas que nesse momento estão sendo influenciadas por espíritos que vêm aí para perturbá-las, para fazê-las serem arrogantes, tirarem da humildade? O que nós diríamos para essas pessoas que estão sendo influenciadas e para os espíritos que estão ali influenciando essas pessoas para não serem humildes, Hélio?
O nosso querido Chico Xavier, né? Ele citava sempre, né? Nós não podemos voltar no passado e fazer um novo começo, mas nós podemos fazer um novo presente para ter um fim melhor, um futuro melhor. Então não importa o que nós fizemos, o que foi feito, o que já aconteceu, né? Importa o que virá pela frente, o passado já passou. E certamente aqueles que tiveram atitudes equivocadas no passado sofrem no presente. E sofrimento só poderá cessar no momento em que nós desconsiderarmos ou esquecermos um pouquinho o passado, fazer um novo presente para conquistar um novo futuro. E certamente o futuro será melhor para todos nós. Vamos mudar.
Um convite à mudança. Você também daria uma mensagem para essas situações?
Nós vamos ficar aí exatamente com a pergunta 545 do Livro dos Espíritos, que ele diz que nós viemos do átomo ou pelo átomo e chegaremos a arcanjo. Né? Então todos nós estamos passando pela evolução e todos nós estamos em aprendizado. Hoje ainda, na figura ominal, nós estamos nesse aprendizado de construirmos as nossas asas de luz, e a humildade é uma dessas asas, né, que nos levará ao crescimento. Então sejamos persistente em tudo que estamos aprendendo e tudo se transforma. Hoje uma dor nos visita, mas ela tem um porquê e nós vamos aceitando, compreendendo e aprendendo com ela, e nós vamos nos modificando. A transformação é diária, a cada ato, a cada minuto.
Marinho, alguma sugestão?
Sim, eu acho que nós poderíamos dizer que no orgulho nós estamos numa prisão, e na humildade nós estamos no caminho da libertação. O orgulho nos prende porque ele nos vincula a grupos. O orgulho nos prende porque ele não permite que novas concepções adentrem o nosso íntimo. O orgulho nos prende porque os nossos superiores esperam de nós lealdade. O orgulho nos prende porque nós queremos, de alguma maneira, estarmos segmentados em relação ao todo. Enquanto que a humildade nos liberta. A humildade nos abre a porta do universo. A humildade nos abre a verdade, nos mostrando como nós somos. A humildade, ela nos permite, de alguma maneira, abrirmos-nos a todos e, com isso, estarmos felizes pelo reconhecimento daquilo que somos, como somos, e daquilo que ainda temos que conquistar. A humildade, nós não temos medo. Nós somos o que somos. No orgulho, nós temos medo de sermos descobertos.
Se eu pudesse, você queria dar alguma não? Não, a Clarice disse que não, mas eu queria só deixar uma dica para essas pessoas que são arrogantes, etc., que não gostam de serem humildes, né? E também para esses espíritos, né, que ficam instigando as pessoas a continuarem a ser assim. Faz um teste, experimenta ser humilde um dia, só um dia. Faz um teste para ver como você vai se sentir legal. Depois você conta para a gente aqui.
Começando por esse teste de humildade, seja gentil. E a gentileza vai ser retribuída com gentileza, e nós vamos ver. Quando nós respondemos amargamente para uma pessoa, nós recebemos esse amargor. Só num sorriso você já está sendo humilde e gentil.
Olha, está saindo aqui a ganhadora do livro da segunda hora de hoje, é a Isabel da Vila Marisa. Parabéns, Isabel, você ganhou o livro da segunda hora de hoje. Então, o livro da primeira hora de hoje, Antônio Jesus Brim. E da segunda hora, a Isabel da Vila Marisa. Vocês podem retirar o livro de vocês lá no Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André. Aliás, um convite, quarta-feira, se você for lá às 20 horas e 30 minutos, já participa da oração lá que vai ser feito, o evento, né, vamos chamar assim, comemorativo aos 20 anos deste programa aqui, aos 25 anos lá da Casa Espírita, O Semeador. E o ganhador...
Quem é o convite?
Pois é, o ganhador do par de convites, o par de convites da segunda, de hoje, né, lá pro show do Demônio da Garoa, foi a ganhadora, foi a Érica Reps. Érica, parabéns, você ganhou um par de convites para assistir o show do Demônios da Garoa na próxima sexta-feira lá no Teatro Paulo Machado de Carvalho em São Caetano, que é em contribuição aí para as obras assistenciais e filantrópicas do grupo Joana de Ângeles. Então você pode retirar esses convites lá na portaria do Joana de Ângeles. A portaria do grupo Joana de Ângeles fica na rua Coronel PM Celestino Henrique Fernandes, 420, Jardim do Sol, Santo André, São Paulo. Se você não conseguiu anotar, não se preocupa não, que a Clarissa está colocando isso na internet, está deixando na nossa página no Facebook. Marinho?
Não, só para esclarecer, eu sou meio devagar aqui, sabe como é que é, né? Quer dizer que os livros a gente retira no Semeador.
No Semeador.
E o convite lá no
Jornal de Ângeles. Exatamente, é isso aí. É isso mesmo. A Clarissa já está colocando lá o endereço direitinho. Mas o Marissa Boreschi, A sua mensagem para os nossos ouvintes a respeito desse tema de hoje, o que é ser humilde? Você já falou a respeito do molde do coração, mas se você quisesse deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, o que você deixaria?
Hoje, eu quero dizer da minha gratidão de estar nesse programa. Quero dizer de todo o aprendizado que eu tive. E eu quero deixar a mensagem, pegando o gancho do Marinho, dizer que hoje nós recebemos o pão da humildade transformado em rosas por Isabel de Aragão.
Ah, que coisa linda, hein? Hélio, se você quisesse deixar uma mensagem para os nossos ouvintes sobre esse tema de hoje aí, da humildade, o que você deixaria, hein?
Dizem que vale a pena tentar, né? Conseguir é um outro momento. Aos poucos nós vamos conseguindo. Eu ainda não consegui, mas vale a pena ir tentando, e você vai tentando cada vez que você avança um milímetro, que o progresso espiritual se mede em milímetros, né? Um milímetro que você avança nesse sentido, você já vai ver uma diferença muito grande a seu favor e a favor de quem está em volta de você.
Marinho, sua mensagem final sobre esse tema de hoje.
Eu acho que eu me incluo nela, né? Eu acho que nós precisamos saber que, à medida que nos tornamos humildes, nós podemos ser mais felizes, que nós não precisamos ter medo de sermos humildes, né?
Clarice, a sua mensagem final do programa de hoje.
Lembrando que Jesus nos disse, né? Conhece-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, que a gente possa reconhecer o nosso real valor, com nossas potencialidades, os nossos defeitos, mas reconhecendo os nossos defeitos como algo a se melhorar, não para se lamentar, não para se sentir diminuído, porque Deus nos dá inúmeras oportunidades de recomeçar a cada dia.
Muito bem, 9h56, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova de hoje. Quero lembrar você que no próximo sábado estará conosco aqui a Sueli Finatelli, acompanhando a Sueli com o tema A Indulgência. Um abraço muito especial, né, para todos os brasileiros, porque ontem ninguém falou, né, mas ontem foi o dia do descobrimento do Brasil, né? Lá em 1500 nós descobrimos o Brasil, por incrível que pareça. O Brasil também foi descoberto um dia, ninguém lembra disso, né? Comemoramos o Tiradentes antes de ontem, tudo, né? Mas ontem foi.
Essas duas datas, elas acabam uma canibaliza a outra, né?
Muito bem. Você vai ficar por aqui. Bom, Saboreschi, muito obrigado por você ter ficado conosco.
Eu que agradeço, nossa, pela oportunidade, pelo aprendizado, por todo esse amor que nós recebemos.
Você vai ficar conosco no Núcleo Espírito Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo, ou no www.semeador.org. Lembrando que todos os programas estão gravados e ficam lá no www.semeador.org. Para você ouvir quando você quiser. Você baixa lá o nosso podcast e ouve o nosso programa em streaming. No próximo sábado a gente vai estar aqui com a Filatelli falando sobre a indulgência, e você vai ficar aqui na ABC agora com o nosso querido Gimenez e o Dalto com Causas Nobres. E às 13 horas vem aí o Miguel Sardano e o Edson Sardano com Encontros com o Nivaldo Franco.
Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Seja humilde e vá, Jesus. Uma boa semana para você, ouvinte.